Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa Assembleia das Crianças. Estamos no segundo dia do festival Agora, que começou ontem na Biblioteca das Galveias. Tivemos uma sessão com tiktokers e depois escritores que falaram dos livros da vida. E hoje temos um sítio completamente diferente. Passámos de uma biblioteca pública, de uma biblioteca da Câmara de Lisboa, onde também falámos de projetos inovadores, projetos não só em Lisboa, como em Luanda também. E hoje estamos na Assembleia da República, na Casa da Democracia, na Casa da Palavra, e estamos para três sessões, agora durante a tarde, e depois uma festa da leitura à noite, para a qual estão todos convidados. Era muito importante que viessem. Queremos encher as escadas da Assembleia de livros, colorir as escadas da Assembleia de pensamento positivo, de harmonia, de companheirismo. E hoje, aqui, nesta Assembleia, temos imensas crianças, o que é fantástico. Temos uma moderadora, a doutora Valerinda Alves, que aceitou este desafio. E, no fundo, vamos procurar ouvir o que é que as crianças têm para dizer. Depois vamos ter uma entrevista com o Presidente da Assembleia, o Dr. Aguiar Branco, e depois, finalmente, vamos ter, durante a tarde, uma Assembleia de mais crescidos, de jovens. O objetivo fundamental deste segundo dia é a questão da participação, da audição, de ouvirmos o que as crianças e os jovens têm a dizer sobre cultura, sobre literatura, sobre livros, sobre a democracia, sobre... Enfim, os moderadores farão aquilo que entenderem, mas o desafio está avançado e bem-vindos e muito obrigado por tudo.
Obrigada, Carlos. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui presentes. Nós tínhamos primeiro 10 crianças e já estávamos felizes, agora temos bastantes mais, mas eu só consegui fixar os nomes dos 10 primeiros, portanto o António, o Miguel, o Lourenço, a Carlota, o Francisco, depois ainda consegui perceber que é a Filipa e o Miguel e o Martim. Aqui do meu lado esquerdo, à vossa direita, está o Vicente, o Henrique, o Francisco, o Manel, e depois não consegui saber os nomes das três... Como é que te chamas? A Maria Teresa e o Miguel. Muito bem. Sejam bem-vindos, não têm que falar todos, alguns de nós somos mais tímidos e ficamos mais nervosos. Eu, quando tinha a idade deles, nem pensar que me punham neste papel de ficar a falar com pessoas, porque doía-me tudo, doía-me umas rótulas, doía-me tudo, eu fugia. E, portanto, estava a dizer à Carlota que são muito valentes estarem aqui para falar e é extraordinário. E, se calhar, vou só começar por perguntar, e de mão no ar, quem quiser responder, para eu não estar a perguntar pelos nomes, e de mão no ar, qual foi o livro mais giro que leram até hoje e qual foi? Que livro é que é e o nome? Digam, podem dizer. O Clube das Princesas. Muito bem. Vicente. Podes pôr. Rápido. Tem que ser rápido, somos muitos. Isso.
Provavelmente é o Príncipezinho, mas agora estou a ler um livro que acho que vai ser o meu novo favorito, chamado Alquimista, a versão BD.
Uau, Henrique. Passa o microfone. Está ligado. Está ligado, é só dizer.
Eu acho que o meu livro, o livro que eu gostei mais de ler até agora foi Uma Vida no Nosso Planeta, de David Attenborough.
Ah, que maravilha.
Só que eu acho que o que deve ser mais importante é o Harry Potter, porque eu ainda estou a ler a coleção até agora.
Ok, Francisco.
O meu livro favorito é uma biografia do Thomas Appleton, Nadar Contra a Corrente, que eu comecei a ler no verão do ano passado, terminei no último verão, porque em 2023, Portugal de rugby, eu jogo rugby, adoro. Comecei a ler muito por causa do Thomas Appleton, que é um
ídolo, exatamente, que é um inspirador.
E eu gosto muito desse livro, acho uma ótima biografia.
Maravilha. Manel.
Eu li um livro do David Walliams chamado O Bando da Meia-Noite e esse foi o meu favorito.
Manel?
Eu li um livro sobre o David Walliams,
passa
que era a Vozinha Gangster.
Já respondeu? Vocês as duas querem responder? E eu recolho este microfone para passar aqui para o lado. Vocês não têm, pois não?
Uma Aventura no Palácio da Pena.
Uma Aventura também?
Eu posso ser sincero, não tenho livro favorito.
Mas gostas de ler ou mais ou menos?
Mais ou menos.
Muito bem. Eu acho que aqui há que ser verdadeiro, ser autêntico e nunca é tarde para começar a gostar.
A mim, eu gostei muito de ler Astrofísica para Jovens com Pressa, que é um livro do Neil deGrasse Tyson, que é um dos maiores investigadores científicos da atualidade.
Uau!
O meu livro favorito de ler foi A Catastrófica Visita ao Zoo.
Uau! Lourenço?
O meu livro preferido foi A Menina do Mar.
Ah, que maravilha! Carlota?
Posso não dizer nada?
Podes. Francisco?
O meu livro favorito é A Árvore, de Sofia de Melo Brenner Anderson.
Muito bem.
O meu livro favorito é A Maior Flor do Mundo, de José Saramago.
O meu livro preferido foi As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, e gostei muito de ler.
Espetacular. Eu não sei se vocês estavam à espera disto. Eu não estava à espera deste espectro tão largo de leituras, de interesses, de áreas de interesse nestas idades. E também nesta autenticidade que o livro também ainda não me interessa muito. Acho que podermos dizer isto ou não dizer nada é dizermos tudo. Quem é que quer falar de alguma coisa que gostou particularmente no livro? Porque, de facto, vocês já leram muito e, sobretudo, têm áreas de interesse que são fascinantes. António, queres dizer alguma coisa sobre o teu livro, já que tu falaste da astrofísica, e o microfone vai ter que andar para trás e para a frente. Quem é que ficou? Martim, não te importas?
Eu gostei muito do primeiro capítulo do meu livro, que falava sobre, principalmente sobre partículas do universo e sobre o início do universo.
Uau. Quem leu aqui, quem leu a Sofia de Mel Brenner, quer dizer alguma coisa? Algum conto? Carlota, quer dizer alguma coisa? Lourenço, quer dizer alguma coisa sobre isso? Não? Então, aqui, o Príncipezinho, eu gostava de me deter aqui no Príncipezinho, porque o Vicente falou, e é impossível não falar do Príncipezinho, e de alguém que já leu e que ainda por cima sente que, tendo sido um livro favorito, já tem outros a ultrapassar essa categoria. Vicente, posso... Quem quiser falar, ponha a mão no ar, que ou é só chamarem...
Não tenho muito bem uma razão que é o meu livro favorito. Eu gosto da história, do... como é que se diz?
Gostas da maneira como... daquilo que nos faz pensar.
Exato.
Ou seja, aquilo, sim, que fica cá dentro, mais do que aquilo que lemos, é o que ficamos a pensar.
Sim.
Maravilha. Henrique, e tu?
O meu livro favorito, que é Uma Vida no Nosso Planeta, de David Attenborough. Acho que é mais porque eu gosto muito daquela área e muitas vezes é muito difícil encontrar alguém que também fale daquela área como nós falamos daquilo. E, portanto, quando eu li, foi uma espécie de sentir-me identificado, porque ele também dava exemplos que eu dou ou coisas que eu digo.
Podes dizer alguma coisa concreta, assim, alguma coisa que te lembres?
Não sei, eu gosto muito de programas de recuperação de espécies na natureza. E ele falava de muito, e eu achei isso bastante interessante, porque eu não estava à espera. Quando eu peguei no livro, eu pensei que fosse uma coisa um bocadinho...
Um livro abstrata e afinal era muito concreto.
Não, eu pensei que fosse uma espécie de biografia com ciência, mas que nunca pensei que ele abordasse essa parte.
Eu não sei, eu estou sem perguntas porque eu estou a tentar absorver, eu estou a tentar aprender com estes miúdos, porque quem me dera a mim, na idade deles, ter tanto para dizer e para contar. Francisco, só para elaborar um bocadinho, só para saber um bocadinho mais sobre aquilo que te interessou.
Ok, a biografia do Tomás Appleton fala um bocado sobre o início da carreira dele pela seleção portuguesa, a chegada dele, a descida da seleção portuguesa do Bloco A, do europeu, para o Bloco B, depois a volta da subida.
Ou seja, a superação.
A superação. E depois, a forma dramática que nós vamos ao Mundial 2023, que eu lembro-me, estava eu na escola, tinha acabado o dia de aula, chega ao meu pai e diz: fomos ao Mundial com um pontapé épico do Nuno Moura, acho eu. Não lembro do nome do homem.
Ou seja, Francisco, uma identificação total com o livro, com
total.
Com o Tomás.
Disso, dá várias lições de vida, várias lições de moral que eu adorei no livro.
Conhece o Tomás Appleton?
Conheço mais ou menos. Eu
sabes
já
quem ele é? Mas...
Sei quem ele é, sei como é que ele joga, eu gosto, joga no clube.
Mas temos que arranjar maneira de vocês se conhecerem mesmo e de poderes dizer que adoraste o livro, que eu acho que ele vai adorar,
claro,
saber.
Eu já lhe contei isso.
No já
dia que ele esteve lá no técnico, eu contei-lhe isso.
Uau.
Já estou a falar demais, acho que eu
não, 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 não. Além de lerem e lerem bem e lerem com sentido e ficarem a pensar naquilo que leram e quererem mais, também têm o respeito de dar o tempo aos outros. Eu acho que nós hoje saímos daqui esmagados. Manel, algum dos manéis quer dizer alguma coisa? Maria?
Eu gostei daquele livro porque não é sobre nada, tipo os contos de fadas, é um bocadinho mais pesado. E eu gostei porque não são aquelas princesinhas todas perfeitas, eu quero dizer, tem duas ou três, mas...
Podes olhar para a tua vida e tirar coisas do livro que se aplicam à tua vida e não ao mundo, supostamente ao mundo das princesas e ao mundo das fadas, é isso? Aquilo diz-te coisas a ti.
Sim.
Que te fazem pensar na tua vida.
Sim.
É isso?
É mais sobre a vida real e não sobre... Agora vou ser salvo pelo príncipe.
Exatamente. Ali não querem dizer nada, não? Então o microfone passa, Martim. Tens alguma coisa a dizer? Porque há um bocadinho achei que tu querias dizer alguma coisa mais sobre o livro que gostaste. Não? Miguel? Alguma coisa que queiras dizer? Filipa? Vou passar o microfone. Vai passando, António, até chegar à Filipa. Isto também é um exercício de grande solidariedade e comunhão.
Eu achei do livro que eu li uma história ao início meio triste, mas depois tem um final feliz. No
Estamos
final.
A falar da Sofia de Melbrana.
Sim, uhum. Da história que eu li. E ela também tem outros livros que eu também já li e eu acho as histórias delas muito interessantes. E
muito intemporais, não é? Aplicam-se.
Sim.
A qualquer geração e qualquer tempo.
Sim.
Uhum, muito bem. O Francisco, alguma coisa? Carlota, alguma coisa? Lourenço? Não? Miguel, sim.
Então, para além do livro que eu tinha dito há pouco, o que eu trouxe era...
Um bocadinho, o microfone um bocadinho mais à pedra.
Ok. Para além deste livro que eu trouxe, que eu tinha dito há pouco, eu trouxe outro, que era o que eu meti no site mesmo, que era Se os Gatos Desaparecessem do Mundo.
Se os?
Gatos Desaparecessem do
Mundo.
Se
os Gatos Desaparecessem do Mundo. É esse livro que tens aí?
Uhum.
Ah, que giro, que interessante. E é de quem?
É do Genki Aka... Só um bocadinho...
Alguém leu este Calabura. Livro, Se os Gatos Desaparecessem do Mundo? Eu não li.
Na minha opinião, é um livro que nos ajuda a refletir sobre a nossa vida e sobre um... Como é que eu ia dizer? Um assunto que nos... às vezes, durante o dia-a-dia, nos... Não é que nos interessa, mas que nos confrontamos com ele, que é a morte. Ah. E se tivéssemos os nossos últimos meses de vida e o que é que nós faríamos lá. E é um livro sobre umas peripécias sobre uma pessoa que está prestes a morrer.
Uau. Eu posso vos perguntar a vocês, quem quiser responder, põe a mão no ar. Isto que o Miguel disse é muito interessante porque põe-nos, vocês aos 8, 9, 10 anos, é impossível uma pessoa pensar, primeiro ninguém pensa na morte e depois não pensa sequer, não se consegue pensar nem imaginar com 20 anos, nem sequer com 15. E eu gostava de fazer este exercício que o Miguel propõe, que é pensar se estivessem no vosso último tempo de vida, o que é que gostariam de ser lembrados como? O que é que gostariam que dissessem sobre vocês? António. Microfone, tu já sei que vai sair daí coisa muito, muito séria.
Miguel, também tens que pensar. Eu não tenho ideia aqui agora.
Não?
Não.
Miguel, o que é que tu gostarias, como é que tu gostarias de viver os teus últimos tempos de vida? Ou como é que gostarias de ser lembrado?
Não sei mesmo.
Também não, pois é difícil, realmente é uma pergunta muito difícil. Francisco?
Eu
Microfone. Este microfone dança muito.
Bem, eu geralmente sou uma pessoa muito amável. E eu gostava de ser lembrado, assim, uma pessoa que muitas vezes queria ajudar os outros e muitas vezes ajudava muitos outros. Mas nem a vida pode ser assim, podem-me lembrar de outras formas. E se me lembrarem de outras formas, o que é que eu posso dizer? As pessoas lembram-me assim, lembram-me assim.
Francisco, Carlos, eu não sei se eu tenho tamanho, para estes interlocutores, se eu tenho altura ou se tenho nível para estar aqui, porque de facto cada um que fala diz coisas extraordinárias. Então agora vamos ali.
Eu acho que ia fazer. Eu ia fazer alguma coisa importante que as pessoas iam gostar.
Ou seja, alguma coisa que fizesse este mundo melhor, é o que tu estás a dizer. Muito bem. Vicente?
Eu diria o mesmo, fazer alguma coisa para melhorar o mundo ou assim.
Ou seja, não deixar o mundo exatamente igual àquilo que vocês encontraram.
Sim.
Henrique, tu também?
Não sei, acho que num mês não dava para mudar o mundo.
Não é um mês, não. É pensar, eu acho que isso é muito bem respondido, mas então vou-te ajudar, ou tu vais-me ajudar a mim, que é, não é o que é que tu farias no último mês, é o que é que tu gostarias de fazer ao longo da vida e depois, sabendo que não, ias morrer, qual era a marca que tu gostavas de deixar?
Mas eu sei à partida que vou morrer, eu levei a pergunta como se eu soubesse que ia morrer.
Ah, num mês, ok. Sim. Então responde nessa
agora. Ou seja, num mês eu tentava... Primeiro, eu tentava aproveitar o último tempo que tinha fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer. Porque eu acho que não valia a pena tentar fazer tudo aquilo que eu ainda queria fazer, porque primeiro são muitas coisas e depois porque não dá para fazer tudo num mês.
Claro, isso é genial.
E portanto, eu acho que só tentava fazer aquilo que dava para fazer e que eu ainda queria fazer.
E que gostavas mais?
Não tentava alterar nada, acho que já não daria para o fazer. Seria simplesmente aproveitar o último tempo que ainda tinha.
Bravo. Muito inteligentes, muito sábios e caramba. Alguém, o Miguel quer dizer alguma coisa? Esse microfone, há aí um microfone que pode vir andando, só se quiserem falar, fiquem com ele, queres falar?
Acho que gostava que as pessoas me lembrassem como uma pessoa alegre e divertida.
Oh, que maravilha, que maravilha. Espero que vocês nunca percam nada disto que estão a dizer agora.
Eu gostava que me lembrassem que sou a terceira melhor em inglês.
A terceira? Maria, a terceira? Não, a terceira é agora nesta idade, mas à frente podes vir a ser a segunda ou a primeira. Não é? Mas estar no pódio não precisamos ser...
Eu tenho um colega que fala inglês praticamente o tempo inteiro.
É?
E outro que veio para aí da Suíça ou de onde quer que tenha vindo e fala inglês nas aulas de inglês, em tudo.
Muito bem. Manel, não. Nada. Este Manel acho que quer dizer qualquer coisa.
Eu quero ser futebolista quando crescer, então eu tenho que trabalhar e... No meu último tempo de vida, eu acho que queria que as pessoas me lembrassem como uma estrela, um jogador que jogou muito bem.
Um grande jogador. Um grande jogador e com muita ética, com muito fair play e com um jogador que também apoia os outros jogadores, aposto.
Sim.
Boa, bravo. Miguel.
Eu gostava que...
Miguel, tu é que puxaste o tema. Este tema foi espetacular, mas foste tu que o puxaste.
Eu gostava que me relembrassem como uma pessoa que fez alguma coisa importante no futuro, neste caso, e que... como é que eu ia dizer? Que se lembrassem de coisas boas, ou se fossem próximos dele, ou se não fossem, que tenham passado com ele, por exemplo.
Maravilha. Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre este tema ou podemos passar a outro tema? O Miguel. Passar ali ao Miguel. Filipa, passa aí, se faz favor. Obrigada.
No meu último tempo de vida, queria, tipo, meio que sacrificar-me para alguma coisa e quando morresse, fosse lembrado, sei lá, como um sacrificador.
Como um homem de causas. Ou seja, uma coisa que seja uma causa que, pela qual valha a pena viver e lutar. Que maravilha. Meu Deus, quem é que são os pais e os professores destes miúdos? Ponham as mãos no ar, porque eu faço a minha vénia e hoje vou sair daqui às vénias e às arrecuas, porque realmente o trabalho que têm feito. Agora posso perguntar, e acho que nenhum se vai importar, começo no Martim. Martim, quem é que foi a pessoa mais importante para gostares de ler ou gostares de livros? Isso.
O meu primo Diogo.
Teu primo Diogo. Manel, Miguel.
A minha própria família e toda a gente, mais ou menos.
Família e amigos e professores. Filipa.
Foram os meus pais, os meus avós, e acho que é só isso mesmo.
Francisco. Acho que provavelmente foi a minha mãe.
Maravilha. Carlota, quem é que foi a pessoa mais importante para ler?
Família e professores.
Oh, que maravilha. Família e professores. Lourenço.
Foi a minha professora dos 5 anos.
Oh, que querida, professora dos 5 anos. Miguel.
Foi meu pai e a minha mãe.
Maravilha. António.
Foi a minha mãe, porque ela incentivou-me a base da leitura, mas depois o meu pai também me incentivou em vários temas que eu gosto de ler.
Maravilha. Vicente, quem é que foi a pessoa mais importante para começar a ler?
Não sei bem, foi muitas pessoas, professores, família, amigos, pronto.
Henrique, quem é que...
Eu sinceramente não sei, acho que foram várias pessoas que foram puxando pelo tema.
Muito bem,
não
Francisco.
Não faço a mínima ideia.
Francisco.
Honestamente, o meu pai e a minha mãe, principalmente, eles os deixam, adoram ler facilmente, quando eles vão para a praia, a primeira coisa que eles gostam de fazer é ir ao mar e a segunda coisa é ficar sentados na cadeira a ler o livro, facilmente. E incentivaram muito a ler, sempre gostaram muito de ler, têm montes de livros em casa. As estantes deles do quarto são
do relógio, chão até ao
te... Na estante do meu pai é relógio, fio, um monte de livros.
E na mesinha de cabeceira da mãe é a mesma coisa?
É, na mesinha de cabeceira da minha mãe é lenços, telemóvel, monte de livros.
Ai, meu Deus, que roda mais adorável, meu Deus. Manel.
A minha mãe não me incentivou tanto, mas ajudou-me, porque era ela que comprava os livros e incentivou-me, mas quem me inspirou mais na leitura foi a minha professora dos 5 anos.
Maravilha. Manel.
Foi a minha mãe e o meu pai, porque me comprou os livros e incentivaram-me.
Maria.
Eu não sei.
Ah, Maria Teresa.
A minha mãe e a minha melhor amiga, porque ela lê basicamente um livro por semana.
Espetacular. Isso aqui é um grande exemplo.
A minha mãe.
Mãe. Mas que maravilha. Mães, pais, professores, amigos, já viram o poder que nós temos, nos influenciar uns aos outros. E porque vocês leem, e não se esqueçam disso, porque vocês leem, muitos outros amigos como vocês, amigos e conhecidos também leem, não é? Porque nós funcionamos todos muito pelo exemplo. E aquilo que nós vimos aqui foi, vocês disseram mais pelo exemplo, ninguém vos obrigou a ler. Vocês tomaram gosto porque alguém ao vosso lado gostava ou vos ensinou a gostar. Isso é maravilhoso. Posso confessar uma coisa aqui também? Eu tenho só um filho, vale por muitos, mas é só um, e chama-se Martim. E quando ele era pequeno, eu aprendi com um tio meu, que fez isto com os meus primos, e esse meu tio deixou que eles comprassem todos os livros que eles quisessem, desde que os lessem. Eu fiz isso com o Martim, meu filho, e resultou. E, portanto, tenho a certeza absoluta que isto que vocês disseram, que partilharam, resulta tanto mais ou ainda melhor do que uma estratégia consciente. Ou seja, só porque gostarmos de ler, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos sobrinhos, os nossos alunos gostam de ler. Alguma coisa que vocês... Eu não sei quanto é... Não trouxe relógio? Mais um bocadinho. Então, alguma coisa que gostassem de... Alguém aqui gostaria de escrever um livro? Ou imagina que possa vir a escrever? António e Lourenço.
Eu gostaria e não gostaria de escrever, porque, por um lado, acho que escrever um livro é uma coisa muito profunda, dares tudo de ti para escrever esse livro, e depois tens de pensar bastante no que é que vais escrever, no o que é que foram os teus... O que é que foi a tua vida quando escreveres aquele livro? Passar as tuas ideias para o livro.
O Miguel quer dizer alguma coisa e o Lourenço também disse que queria.
Bem, não é propriamente a minha ideia de vida escrever um livro, só que não sei bem se queria escrever um livro porque a minha cara estaria literalmente no livro. Ou seja,
se fizesse
alguma coisa mal, era a mim que iam reclamar, não era o livro. Por isso, acho que gostaria, mas não agora, neste momento.
Sim, eu isso percebo. Miguel, eu acho que isso que tu dizes, isto vale para todos nós. Qualquer pessoa que queira escrever, seja um livro, seja crónica, seja dar uma opinião, tem sempre este, um bocadinho esta, às vezes um medo, às vezes uma incerteza do que é que os outros vão achar, não é? E parece que isso nos tira a liberdade. Mas não nos pode tirar a liberdade. Agora, com esta idade, eu percebo que ainda tenhas isso, mas à frente, não te esqueças que seres quem és e fazeres o que fazes, da maneira como fazes, isso vai sempre acrescentar muito valor ao mundo. E os outros não têm todos que concordar nem que gostar, mas têm que respeitar. E, portanto, é só um caminho. Lourenço.
Eu gostava de escrever um livro, mas não sei bem como é que eu ia escrever e desenvolvê-lo.
Mas tens uma ideia, por exemplo, que género de livro? Uma história, um conto?
Não.
Não. Só gostavas de escrever?
Sim.
Mas isso é um grande princípio. Alguém aqui deste lado quer dizer alguma coisa sobre o livro? E deste lado? Então, onde é que anda o microfone? Miguel, podes passar? Por favor.
Quer dizer?
Aqui para o Vicente. Ah, mas pode o Manel dizer já alguma coisa.
Eu gosto de ler, mas eu não gostaria muito de escrever.
Não? Estás no teu direito. Desde que continues a ler, estás no bom caminho. Manel.
Eu gosto de ler e acho que escreveria um livro, não propriamente um livro e sim uma banda desenhada. Se eu escrevesse um livro, acho que seria sobre a minha vida, sobre os meus sonhos. E achei.
Manel, e sabes que as histórias das pessoas, as histórias dos outros, são sempre histórias que nós gostamos de ler e de ouvir, porque mexem com a nossa história e às vezes inspiram-nos a fazer coisas e dão-nos vontade de ser mais e melhor. Francisco, não sei se queres dizer alguma coisa.
Quero sim. Então, escrever sim, um livro especificamente não. Eu passarei a explicar o porquê. Eu gostaria muito de escrever músicas. Eu gosto muito de vários tipos de músicas.
Compor música e letras, é isso?
Compor música, letras, porque também mexe um bocadinho com os livros.
Claro.
Por exemplo, para nós fazermos música rap precisamos de saber muito vocabulário.
É verdade.
Para remar uma coisa com a outra.
É verdade. Espetacular.
E para mim, fazer uma música ou escrever um livro, os dois que podem contar uma história. Por isso, acho que são iguais nas suas próprias maneiras de ser.
É verdade. Sabes que já houve um prémio Nobel da literatura que foi dado a um músico.
O Bob Dylan.
Exatamente.
Por acaso vi a biografia dele com o meu pai há algum tempo.
Então, isso também se calhar é muito inspirador para ti. Ou seja, há muita mensagem que se passa nas líricas, naquilo que se escreve para alguém cantar.
Claro.
E, portanto, é extraordinário. Henrique?
Não sei, eu gostava de escrever, talvez, eventualmente, alguma coisa. Seria, se eu escrevesse, acho que escreveria sobre a minha opinião de como eu vejo o mundo. Mas, se calhar, sendo que esse livro ia ficar demasiado longo, acho que era melhor ir dividindo, tipo, por crónicas num jornal ou uma coisa do género.
Sim, isso seria ótimo, porque as pessoas, no fundo, as pessoas iam acompanhando o teu pensamento e podiam, assim...
Sabe? Sim, porque assim ia ficar um livro mesmo muito grande e acho que nunca ninguém teria vontade
não,
de
sequer pegar.
Não, e depois
a seguir podias fazer a coleção das crónicas e essas sim ficarem em livro, portanto...
Sim.
Vicente, os últimos são os primeiros.
Eu gostava, não sei se seria bem escrever um livro, mas eu acho que escrever um livro, por exemplo, é uma boa forma de expressar as nossas opiniões e isso. Outra coisa, eu também gostava de escrever músicas, toco piano, faço às vezes músicas em piano e pronto, gostava de fazer letras... Oh, sim.
Que maravilha. Estamos na hora, não estamos? Mais 5 minutos. É muito impressionante tudo isto que vocês dizem, porque é de uma complementaridade, de uma variedade de personalidades, de escolhas, de opções, de gostos, e tudo isso é bom. E isto é uma pessoa também aprender nos livros, que sermos todos diferentes e podermos ter direito à nossa opinião e à nossa maneira de ser, seja... Francisco, podes passar o microfone, Vicente? Ah. Francisco é um senhor, é um gentleman. Não, eu estava só a dizer isto, que é que não percam nunca, quem já tem essa segurança não a perca, e quem ainda não tem essa segurança de falar, de dizer as suas ideias, nunca tenha medo de dizer as suas ideias, mesmo que não estejam de acordo com as ideias dos outros, porque cada um de nós tem direito e acrescenta muito valor por ser quem é, só por ser quem é. E por isso não deixem nunca, primeiro, não se comparem com ninguém e não deixem que vos comparem. Ah, mas o Manel, o António, não, eu sou eu e eu faço as coisas de uma certa maneira, numa lógica de tentar melhorar. Muito bem, Francisco, obrigada pelo palco.
Ok, tenho duas perguntas.
Uau.
A primeira é, dos livros que escreveu, qual é o seu favorito?
Ah, que amor. Então, vou dizer uma coisa, Francisco, que eu tal como o Henrique e um bocadinho o que disse o Vicente, eu nunca escrevi um livro. Eu escrevi crónicas ou textos. O único livro que tem uma forma de livro desde o princípio era uma longa entrevista com um especialista em relações humanas e comunicação. E por isso, eu nunca imaginei que pudesse haver coleções de livros e que as pessoas se interessassem. E isto foi em 2000, portanto, há 25 anos que um editor me convenceu. Desses livros, eu se calhar gostava mais de dizer uma revista que criei em 1999, que se chamava X, que talvez os teus pais conheçam ou tenham lido, não sei. E essa revista X gerou, de facto, muitos cronistas e livros. O Zé Eduardo Agualusa escrevia lá e depois fez um livro com as crónicas dele. Houve muitas pessoas que já escreviam e que fizeram coleções de crónicas da X. E, portanto, aquilo que eu gostei mais de escrever até hoje foi criar do zero uma revista, que era essa revista que nos... Não era uma revista de notícias, mas era uma revista que falava da atualidade e que nos dava pistas para tentar vivê-la com um espírito construtivo. E a outra pergunta?
E a outra pergunta é... Já que vou pegar aqui numa frase muito famosa, quem conta um conto sempre acrescenta um ponto, tenho uma pergunta... Como conta uma história, por exemplo, aos seus filhos, quando eram novos?
Isso é muito interessante. Sabes que quando os filhos são pequenos, e agora tenho uma neta que ainda vai começar a ouvir histórias, eles querem saber a história sempre pelas mesmas palavras, a mesma história muitas vezes. É impressionante. Tu hás de ver isso depois, ou com primos mais novos, ou irmãos mais novos, não sei se tens, ou quando fores pai. E, por exemplo, os livros da Sofia de Mel Brunner... As pessoas mais crescidas aqui sabem, a Sofia de Mel Brunner era a minha sogra. Durante quase 20 anos nós fomos família e, portanto, tive esse privilégio muito grande de conhecer bem a Sofia e ser família. E portanto, acho que isto foi um presentão que a vida nos deu, a mim, ao meu filho, a nós. E eu via que os livros da Sofia, eu, por exemplo, lia A Menina do Mar, ou lia Os Contos de Natal, ou lia o que fosse, e se eu desviasse uma palavra da leitura, o meu filho dizia, não, não é assim. Então, o segredo para as crianças muito pequenas é uma só ler muitas vezes a mesma história e eles, de certa forma, têm a história de cor no coração e depois já são eles que a contam e já são eles que depois acrescentam pontos a essa história. Mas eu acho que a história inaugural, quando é lida, quando já existe, deve ser lida como, tal como é. Quando não existe, então podemos criar e recriar. Não podemos esquecer-nos da história que contámos ontem, porque hoje eles vão pedir a mesma história e eu já não me lembro de certas coisas. Francisco, isso aí não está... Morreu? Não, acho que não, vê lá. Não, ainda está.
Reviveu. Pronto, acho que perguntei tudo.
Mais alguma pergunta de algum de vocês? António. Aqui. Muito bem.
Não é bem uma pergunta, era só algo que eu queria acrescentar. Eu também acho que um livro é... principalmente uma biografia, é uma reflexão individual.
É verdade, é verdade. Por isso é que não há que ter medo, não é? Por isso é que há sempre espaço. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas o que é que eu vou escrever? Já está tudo escrito, pessoas que escrevem muito melhor que eu, e ficamos paralisados, não é? E no fundo, fazemos, sabem esta coisa do shrink, aquela, o querido encolher os miúdos, às vezes é, nós fazemos, encolhemos o nosso pensamento, encolhemos a nossa maneira de pensar e de fazer as coisas, porque alguém, parece que alguém faz melhor do que nós. Não, temos de ter essa coragem, essa liberdade de fazer à nossa maneira. E isso vai sempre, sempre, sempre ajudar este mundo a ser melhor, a acrescentar valor aos outros e a nós próprios também. Alguma coisa, Miguel?
Alguma vez, quando era pequena, pensou que um dia seria escritora?
Não, eu há bocadinho estava a dizer à Carlota que eu era a pessoa mais tímida que vocês possam imaginar. Jamais eu seria capaz de fazer isto que vocês estão a fazer. Tenho imensa pena, mas não era capaz. Se a minha professora da escola primária me pedisse e pediu para ir buscar o apagador à sala do lado, eu ficava meia hora com as pernas, com os rótulos a tremer e com tudo me doía, porque eu não conseguia voltar a entrar na minha sala de aula só porque os meus colegas e amigos estavam virados para a porta. E, portanto, eu era tão tímida, e sofri tanto com isso que nunca na minha vida eu pensei que pudesse ser nem comunicadora, nem escritora, nem autora. Eu achei sempre que eu ia ter uma profissão de buraco, onde ninguém me via, ninguém sabia quem eu era. E eu vejo que a vida fez isto comigo, e hoje em dia aquilo que eu sinto que mais ajudo são as pessoas tímidas ou que se sentem inseguras, porque eu também passei por isso e sei o que é que sofre quando estamos nesse papel ou nesse momento. E vocês, aqui uma coisa que eu acho que os adultos percebem, eu, além de ser muito, muito tímida, era muito alta, era mais alta que os rapazes, era muito magrinha, chamava-me Laurinda. E isto era um composto infernal. É que vocês têm nomes bonitos, normais. Eu tenho o nome da minha avó, que era adorável, mas de facto o nome não é bonito. Eu tinha que dizer às vezes, eu tinha tanta timidez para dizer o nome, que dizia, e as pessoas obrigavam-me a dizer segunda e terceira vez. Por isso, nunca imaginei, Miguel, nunca imaginei, e agradeço a pergunta. Lourenço, alguma coisa? Não. Alguém quer? Maria Teresa. Então o microfone tem que ir a correr para ali. Podes ir lá. Isso. Estes miúdos são todos uns cavalheiros perfeitos. Caramba.
Eu não sei se isto tem muito a ver com o tema, mas qual seria o seu maior sonho?
Qual seria o meu maior sonho? O meu maior sonho também é um bocadinho o que vocês disseram. O meu maior sonho era deixar este mundo melhor do que encontrei. Ou seja, não ter passado pela vida de forma passiva e a deixar que as coisas sejam sempre mais do mesmo, só porque já são feitas assim. Então o meu maior sonho é esse, é conseguir ser cada dia melhor. Eu só às vezes é que consigo um bocadinho, a maior parte das vezes acho que não consigo, e deixar o mundo um bocadinho melhor. Mas depois há muitas pessoas que me inspiram nisto. Inspira-me o Carlos, inspira-me a Mónica, que vocês vão ouvir a seguir. A Mónica que está ali é um prodígio, é uma pessoa que muda o mundo de muitas mulheres e de muitas pessoas no mundo inteiro. E isso é uma coisa adorável e muito necessária. Mais coisas? Temos que acabar. Então, a última palavra fica aqui para o Francisco e depois e acabamos.
Pronto. Eu estou-me a rir dos nervos.
Mas uns nervos muito bem disfarçados.
Por exemplo, acho que o nome não tem nada a ver com nada.
Hoje em dia também.
Se nós fôssemos todos chamados de, por exemplo, eu gosto muito de um sketch do Gato Fedorento, que é o Sr. Vítor. Que é? É o Sr. Vítor, é o Sr. Vítor, é o Sr. Vítor, é o Sr. Vítor. É, toda a gente tem o mesmo nome, para facilitar. E eu adorava que o mundo fosse assim. Era, toda a gente tinha o mesmo nome. Porque assim eu não tenho que decorar. Este aqui é o António, este aqui é o Miguel, este aqui é o Zé, este aqui é... É o teu Zé Manel, aquele é o Fubano. Não preciso de saber isso. Eu acho que o nome não tem nada a ver. E não se precisa ser tímida só por um nome. E uma pessoa que me ajudou muito na minha vida e dou a minha pouca timidez a ela é uma pessoa, por acaso, chamada Laurinda, que foi a minha educadora nos 8 e 9 anos.
Isto é o melhor presente que eu podia receber aqui à saída. A ver uma Laurinda que fez com que o Francisco fosse esta pessoa que é também. Que maravilha. Agora, deixa-me só dizer-te uma coisa. Se fôssemos todos Vítor, seria tremendo. E isso faz-me lembrar que, sabes o que é que eu gostaria de mudar? É, em vez de nós catalogarmos as pessoas pela idade e dizer, morreu o idoso, não sei o quê, ou foi atropelado, não sei o quê, é pessoas, uma pessoa com 70 anos, uma pessoa com 13, uma pessoa com... E aí já deixávamos de ter preconceitos e de começar a pôr este rótulo. Aí sim, agora todos Vítor, ia ser mais difícil. Até para ti. Obrigada, eu não tenho palavras para vos agradecer, acho que foram geniais. Absolutamente geniais. E agora eu acho que o Sr. Presidente da Assembleia da República vai ter a fasquia muito elevada e, portanto, não sei como é que a Mónica e o Sr. Presidente e quem vos vai suceder, como é que vai descalçar esta bota. Muito obrigada, meus queridos amigos, e muitas felicidades. Aplausos.